A adolescência sempre foi um período de transformações intensas, mas, na era digital, os desafios enfrentados pelos jovens ganharam novas camadas de complexidade. A série da Netflix, Adolescência, que atingiu recorde de audiência no Brasil, coloca um holofote sobre essa realidade ao narrar a história de Jamie Miller, um garoto de 13 anos acusado de assassinar brutalmente uma colega da mesma idade. O drama não busca respostas simples, mas provoca reflexões profundas sobre o impacto das redes sociais, a fragilidade das relações familiares e os desafios da escola na mediação de conflitos. A supervisão da vida digital dos adolescentes é um dos pontos centrais dessa discussão. A amazonense Cleonice Tribuzzi, avó e responsável pelo jovem Pedro Henrique, de 15 anos, acredita que acompanhar de perto a rotina online do neto não significa falta de confiança, mas sim um cuidado necessário diante dos perigos que a internet pode esconder.
Eu sempre dei orientação e liberdade, mas vigiada para eles. Nessa era de digital, a informação vem rodeada de perigos e eu monitoro, sim, as redes sociais dele. Não por falta de confiança nele, mas para saber onde e com quem ele anda interagindo. Orai e vigiai. Esse é meu lema.
Para entender melhor os dilemas da juventude na atualidade, conversamos com Letícia Malveira, psicóloga especialista em crianças e adolescentes, sobre os riscos da hiperconectividade, os sinais de alerta para pais e educadores e como a sociedade pode atuar para evitar que tragédias como essa deixem de ser apenas ficção.
Existem alguns padrões, né, de alerta que a gente pode orientar os pais e cuidadores ali para identificar algum tipo de sofrimento psíquico, como, por exemplo, uma sintomatologia de 3 a 6 meses constante de isolamento social repentino, mudanças bruscas de humor, aumento da irritabilidade, falas recorrentes de desesperança. Pode haver também uma queda no desempenho escolar, uma falta de interesse escolar ali. Em qualquer dos casos, o encaminhamento é crucial para acompanhamento especializado com profissional especializado em saúde mental para evitar a intensificação do sofrimento também e possíveis desdobramentos mais graves para o desenvolvimento desse adolescente.
A psicóloga destaca que o ideal é que esse monitoramento aconteça de forma equilibrada, sem imposições rígidas, mas sim por meio de uma relação de confiança e diálogo aberto entre pais e filhos.
Quando os adolescentes participam da definição de algo, definição de um limite ou de um acordo, a adesão é muito maior, porque eles precisam se sentir pertencentes. Então, uma estratégia eficaz é a construção de acordos com os pais, não apenas regras, ó. Não tem como acontecer isso se não tiver a colaboração e participação. Então, uma estratégia eficaz é a construção de acordos, tá? Não apenas regras impostas, fazer uma negociação ali de horário, ter um incentivo às atividades offline, fazer algum tipo de esporte, promover outras atividades de lazer para o adolescente que não sejam voltadas apenas para as redes sociais. E se os pais também têm hábitos saudáveis em relação a tecnologia, isso se torna um modelo natural para os filhos. Então, o pai também tem que dar um exemplo aí de que ele tem um horário para utilizar, que antes de dormir ele vai diminuir o uso. É importante reforçar positivamente quando o adolescente ali diminui o uso e for fazer uma outra atividade, seja acompanhado ou não do pai, ao invés de punição, como, por exemplo, retirar o celular por muito tempo. Isso pode causar alguns transtornos.
Diante da complexidade dos desafios da adolescência na era digital, o caminho passa pelo equilíbrio, monitoramento sem vigilância excessiva, regras sem autoritarismo e diálogo constante para que os jovens se sintam ouvidos e protegidos.